Este é o programa Porto de Encontro, um espaço na antena Terra Nova da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro. Mudanças profundas nos padrões do emprego, na formação, mas também um mundo de oportunidades que as empresas devem aproveitar. O recente debate realizado sobre a economia portuguesa e a indústria 4.0, o cluster do mar, realizado em Aveiro, deixou pistas sobre o potencial desta economia que pede desburocratização. Este fórum abordou questões como os projetos de inovação para o mar, as implicações económicas, as implicações empresariais da digitalização da economia do mar e o financiamento e investimento na economia do mar. Rui Azevedo, secretário-geral do Fórum Oceano, Associação da Economia do Mar, referiu, entre outras questões, que há empregos em risco e novas áreas que representam oportunidades de emprego. É esse testemunho que vamos partilhar.
Lembrar aqui alguns aspectos relativos ao cluster do mar. Portanto, há aquilo que é a atividade da Fórum Oceano, portanto, a entidade que é responsável pela dinamização do cluster do mar, e depois, talvez, sublinhar um outro aspecto que nos parece também importante do ponto de vista desta iniciativa, desta conferência, portanto, alguns aspectos que eu penso que importa destacar relativamente à conferência. Começando por uma breve apresentação nossa, eu gostaria de começar por dizer que o cluster do mar, apesar de já ter sido reconhecido no âmbito do primeiro processo de reconhecimento dos clusters, portanto em 2009, e de ter visto também um novo reconhecimento em 2017, apesar de já ter, portanto, alguma atividade, portanto, algum tempo, eu diria que é um cluster que está em gestação, que está em formação. Isto porque estamos a tratar uma realidade bastante complexa e bastante alargada, porque dentro daquilo que é o mar, conforme sabem, cabem um conjunto de atividades, um conjunto de fileiras, de cadeias de valor, enfim, algumas com alguma proximidade, mas muitas de áreas completamente distintas e, portanto, exigem também abordagens distintas e específicas. Portanto, estamos a falar de um conjunto de setores de atividade que vão desde os chamados setores mais maduros, a questão da construção naval, das indústrias navais, a parte do shipping, as questões do turismo, toda a fileira do pescado, incluindo aí também as questões da aquicultura, e também há alguns setores emergentes, as questões relacionadas com as biotecnologias marinhas e com a energia, principalmente, com as energias renováveis marinhas. Portanto, como vem, há aqui uma diversidade muito grande de setores de atividade e tudo isto faz parte do cluster do mar. Portanto, é matéria que é objeto de alguma discussão, de alguma polémica, não só a nível nacional como a nível internacional. O que é isto da economia do mar? Qual é o seu perímetro? Onde é que ela acaba? Porque ela não se limita apenas ao mar, tem ramificações importantes para a terra. Basta lembrar, por exemplo, se pensarmos em algumas das atividades relacionadas com o que se realiza efetivamente no mar, as questões da pesca, a questão do transporte, há muitas coisas que são feitas em terra. E, portanto, é sempre difícil, mesmo do ponto de vista estatístico, definir com rigor, com precisão, aquilo que é a economia do mar e o que é, portanto, o cluster do mar. Mas é dentro deste contexto, que é complexo, que a Fórum Oceano tem trabalhado e decidiu organizar-se internamente numa lógica de fileira, ou seja, apesar de tudo fazer parte da economia do mar, aquilo que nós procuramos fazer é um trabalho pelas principais cadeias de valor dentro de uma estratégia que foi apresentada e que foi reconhecida recentemente pelo governo português, procurando centrar a sua atividade num conjunto de objetivos e de linhas de orientação estratégica que passam pela promoção do empreendedorismo na área do mar, que passa pelo reforço da inovação na área do mar, que passa pelas questões da internacionalização, pela questão das competências, pela literacia do oceano e, finalmente, por uma questão mais, de natureza um bocadinho diferente, relacionada com, portanto, a monitorização do cluster e, portanto, com todo um conjunto de tratamento de um conjunto de informação estratégica sobre o cluster. E, portanto, é dentro deste conjunto de atividades e cruzando os diferentes setores ou cadeias de valor que vamos desenvolvendo a nossa atividade, sabendo que aquilo que se pretende, como objetivo final, é acrescentar valor, portanto, é aumentar valor, é aumentar o peso relativo da economia do mar no conjunto da economia nacional. Para isso, nós temos, enfim, um conjunto de atividades, um conjunto de abordagens que, enfim, configuram a nossa proposta de valor. Procuramos, sobretudo, jogar aqui um papel de interface e de articulação entre os atores, nomeadamente entre as instituições do sistema científico e tecnológico, as universidades e também as empresas. O cluster do mar é constituído maioritariamente por empresas, cerca de 70% dos seus mais de 100 associados são empresas, empresas de dimensão muito diversa, desde a Sonae até empresas startups, portanto com, enfim, com um pequeno número de colaboradores e muito recentes, mas com potencial. Portanto, centros de IV, universidades, mas também autarquias. Temos um conjunto de autarquias que são associadas, autarquias e também comunidades intermunicipais, e que têm uma participação importante em algumas das fileiras, por exemplo, relativamente às questões do turismo e do turismo náutico. E temos também algumas associações de interesse na área do mar que participam também connosco. Portanto, esta interface e esta relação de cooperação entre estes diferentes atores é, do nosso ponto de vista, fundamental, quer na perspectiva da inovação, quer na perspectiva do desenvolvimento de algumas ações conjuntas e de interesse coletivo que contribuam também para a internacionalização da economia do mar. Nesse quadro, nós organizamos algumas sessões de trabalho, alguns programas, ao nível dos encontros bilaterais de negócio. Portanto, temos ao longo do ano algumas iniciativas programadas nessa matéria. Já no próximo mês de março, portanto, no momento da vinda de uma missão empresarial dos Estados Unidos, de São Diego, do cluster de São Diego, que está na Europa e que visitará também Portugal, portanto, estamos a organizar uma sessão de encontros de negócio com empresas nacionais. Teremos também, no âmbito do Oceans Meeting, que se realizará este ano, no mês de setembro, também a organização de um conjunto de encontros de negócio. Vamos fazer a mesma coisa no âmbito do Fórum do Mar Business to Sea, que ocorrerá também em novembro deste ano, e no qual temos também aí a realização de um conjunto de encontros de negócio, portanto, e de sessões de apresentação de empresas, portanto, e de contactos informais, que são também importantes, mas que têm um ambiente próprio e preparado para o efeito. Portanto, isto para vos dizer que esta preocupação de fazer a aproximação entre as partes, o desenvolvimento de projetos colaborativos e o desenvolvimento da cooperação é, do nosso ponto de vista, muito importante, não só em Portugal, mas relacionando também com um conjunto de clusters marítimos europeus e também da América do Norte, com quem mantemos alguma relação e com os quais participamos em alguns projetos internacionais. A questão dos projetos é para nós também muito importante, é uma forma de concretizar algumas das ideias que vão surgindo nestes espaços de trabalho colaborativo que vamos desenvolvendo. Neste momento, nós estamos envolvidos em 14 projetos, na maior parte dos casos, projetos financiados com fundos europeus, não só com o FEAMP, mas também no âmbito do espaço atlântico. E, portanto, isso permite-nos a nós e aos nossos associados envolvidos, o desenvolvimento de um conjunto de relações de cooperação com parceiros a nível internacional. Portanto, é dentro deste quadro que nós desenvolvemos a nossa atividade e, evidentemente, que estamos disponíveis para tentar enquadrar, acolher, enfim, desenvolver algumas ideias que, da parte dos associados ou, eventualmente, da parte de entidades que, não sendo associadas, têm interesse no cluster, nos queiram, eventualmente, apresentar. Não vou aqui alongar muito mais a apresentação do que somos. Portanto, fundamentalmente, estas atividades do empreendedorismo, da inovação, da internacionalização, são as mais importantes. Estamos a abrir agora uma área também relevante, que é a questão das competências. Portanto, isso toca muito com o tema da sessão de hoje. Portanto, estamos a falar do cluster do mar, da digitalização da economia. Isto vai ter implicações muito significativas do ponto de vista dos empregos, do conteúdo dos empregos, empregos que vão desaparecer, novos empregos que vão surgir, e isto coloca desafios muito importantes do ponto de vista das competências e das capacidades de formação dessas mesmas competências. Portanto, é uma matéria que consideramos da maior importância. Criamos recentemente um grupo de trabalho com os associados no sentido de discutir estas matérias. Nós estamos representados num grupo de trabalho a nível europeu, junto da DG Mare, que faz justamente uma reflexão a nível europeu sobre estas matérias e, portanto, estamos aqui numa posição também de alguma charneira e de alguma interface com aquilo que são as orientações da comunidade, podendo também tentar influenciar algumas das decisões e trazendo para cá algumas das, antecipando algumas das orientações que a Comissão quer desenvolver nesta matéria. E, portanto, o tema desta conferência parece-nos, de facto, ser extremamente importante do ponto de vista da atividade do cluster e da nossa atividade.
Rui Azevedo, organizada conjuntamente pela Câmara Municipal de Aveiro, Grupo Editorial Vida Económica, o Fórum Oceano e o Inesctec, a iniciativa abordou novas áreas em expansão. Carlos Pinho, investigador do Inesctec, revelou que há hoje trabalhos na área da aquacultura, a título de exemplo, que representam avanços tecnológicos e preocupações ambientais.
Por um lado, há uma tendência para a industrialização cada vez maior e existe também esta força transversal para digitalizarmos as coisas. E eu começava, de facto, por vos desafiar a pensarem, se é que nunca o fizeram, como é que cada um de vocês imagina, de facto, a relação homem-mar no futuro. Obviamente não é para responderem, mas é uma provocação para pensarem, de facto, se é que ainda não pensaram. E certamente, num dia de sol como hoje, algumas imagens que nos vêm à cabeça, e em particular quando estamos ali perto da altura das férias, que é, de facto, um local sossegado, com boas condições, com água quente. E isto é só, de facto, o início da apresentação que nos permite sonhar. E sonhar porque inspirados na natureza e, cada vez mais, com uma confiança acrescida naquilo que é a nossa capacidade, o nosso domínio tecnológico, existem, de facto, vários projetos, alguns deles ainda no sonho, mas que nos aproximam cada vez mais e de forma diferente do mar. Existem cada vez mais cruzeiros e barcos cada vez maiores, autênticas cidades flutuantes, e que, pela sua capacidade tecnológica e pela segurança que têm, são cada vez mais seguros, mas também caminham cada vez mais para a sustentabilidade. Daí que podemos não estar muito longe destas imagens de sonho que vos trago aqui logo no início e que começam cada vez mais a fazer parte do sonho não só de um país, mas se calhar de vários. A verdade é que nós não sabemos muito bem e ao certo como é que será o mar de amanhã, mas sabemos que há um conjunto de tendências e de forças que começam a convergir. Nós começamos a olhar para o mar com a escassez de recursos. E temos escassez de recursos naturais e escassez de recursos não naturais. E, portanto, começamos a olhar para o mar também como uma oportunidade. E temos esta evolução tecnológica em diversos domínios que nos transmite cada vez mais confiança de que vamos conseguir executar um conjunto de novos projetos e de novas ambições para o mar. Mas, subjacente a isto tudo, tem crescendo a nossa consciência ambiental, sobretudo nas gerações mais novas. O que quer dizer que o que quer que seja que aconteça também vai ter na sua base uma preocupação diferente na forma como olhamos e como estamos neste mar. E eu atrevia-me a dizer, a título pessoal, que nós caminhamos numa maior e melhor relação com o mar. E eu vou-vos apresentar agora um conjunto de projetos e gostava de focar três perspectivas essenciais na forma como vou apresentar estes exemplos. Por um lado, os recursos vivos. Por outro lado, os não-vivos e, dentro destes não-vivos, os serviços. E começando por recursos vivos, imagino que muitos de vocês conhecem este gráfico, ele não é novo. Basicamente, a informação essencial que ele nos diz é que, ao longo de décadas, não somos capazes de extrair mais recursos naturais do mar. Recursos vivos. Ou seja, a única forma que temos tido de dar uma resposta diferente às nossas necessidades é através da produção em aquacultura. E existem vários projetos em curso. O primeiro deles da jaula em amarelo na Noruega está de facto implementado, em que não só o número de produções da aquacultura, como também a sua dimensão, tem vindo a crescer nos últimos tempos, como forma de dar resposta a estas necessidades reais. Claro que no primeiro caso estamos a falar de uma mega jaula, projetada pelo mesmo tipo de engenheiros que projetam as infraestruturas de oil and gas em offshore, com uma capacidade para 1 milhão e 500 mil salmões, com sistemas automáticos de recolha de indivíduos mortos, com armazenamento de energia, com uma equipa permanente que consegue estar a prestar auxílio mesmo quando os barcos de apoio não podem ir ao mar. Mas tem um problema, que é o impacto ambiental que cria. Existem outras soluções, como é o caso da embarcação em baixo, onde se começa a pensar na possibilidade de termos os indivíduos da aquacultura num barco com uma dupla vantagem. Por um lado, eu tenho um impacto ambiental menor, um problema quando tenho estas instalações fixas, mas tenho uma outra vantagem, é que eu consigo procurar as melhores condições para aqueles indivíduos nas diferentes fases do seu crescimento. Isto é também uma vantagem na fase do seu crescimento e da qualidade do produto. Ainda dentro dos recursos vivos, e como já disse, existe uma crescente preocupação ambiental. E nós temos trabalhado, a evolução tecnológica tem permitido cada vez mais melhorar as tecnologias de recolha de dados nos oceanos. Mas também é verdade que se têm aumentado cada vez mais as campanhas para recolher estes dados, o que significa que estamos, de facto, preocupados com o nosso oceano e com aquilo, com o impacto que, de facto, ele pode ter nas nossas vidas. Claro que melhores dados e mais dados, com os sistemas computacionais que temos hoje, conseguimos extrair melhor conhecimento e com eles conseguimos desenvolver modelos de previsão. Existem já empresas que vivem exatamente de trabalhar estes modelos de previsão e são capazes de dizer, consoante a instalação que eu quero fazer no mar, qual o potencial de benefício económico consigo ter, mas também o impacto que poderei gerar nesse local. Passando agora numa perspectiva dos recursos não vivos, sabemos que o mar é olhado já há uns anos para cá com a indústria do oil and gas e cada vez mais com as renováveis como uma fonte de energia. E só em 2017 houve um aumento de 25% da potência instalada de energia eólica offshore. Mas não é só a energia eólica offshore, existem vários projetos, alguns fizeram-se cá em Portugal, para tentar aproveitar a energia das ondas. E também sabemos que mesmo para a parte do deep sea, existe cada vez mais uma maior procura da robótica e sistemas automáticos para trabalharmos no fundo do mar. Existem até sonhos de fábricas completamente autónomas no fundo do mar. Qual é a ideia? A ideia é reduzir os custos, obviamente. A ideia é conseguir aproveitar melhor as capacidades que lá estão, mas também aumentar a segurança e diminuindo a necessidade da presença humana nestes ambientes hostis. Algo semelhante está a acontecer também nos serviços. Existem dois grandes chavões, digamos assim, nesta área. Por um lado, temos a tal digitalização e existe um chavão, que são os barcos autónomos, as embarcações autónomas e o que é que isto pode gerar no futuro. Em relação aos barcos autónomos, existem grandes empresas, e uma delas está ali, que deixa público qual é o seu roadmap para atingirem este objetivo final. O que quer dizer que elas estão realmente confiantes em relação a atingir este objetivo. Portanto, elas têm poucas dúvidas que, do ponto de vista tecnológico, vão conseguir chegar lá. A questão legal é outra coisa. Mas, do ponto de vista tecnológico, poderemos chegar lá e elas estão confiantes de que vamos chegar lá. Mas isto traz outros impactos, esta digitalização. Significa que a prestação de serviços e os próprios modelos de negócio que lhes estão subjacentes podem sofrer alterações radicais no futuro. E era com base nestes exemplos que eu começava, de facto, a apresentar também o que é que fazemos e como é que temos estado nestas tendências. Nós somos um instituto de investigação, tal como fomos apresentados. Nós estamos na interface entre o mundo académico e o mundo empresarial. E uma das nossas grandes missões, a segunda, é o desenvolvimento do tecido económico e social. Ou seja, procuramos estar a acompanhar um conjunto de áreas e tendências inovadoras, trazer também para estes projetos, para estas novidades, entidades portuguesas que nos permitam, de facto, manter em Portugal algum nível de conhecimento e de competitividade nestas áreas. Esperamos nós que, no futuro, possam elas criar valor com esse conhecimento. São projetos multidisciplinares, nós trabalhamos em vários, mas hoje vou apresentar apenas alguns exemplos dos que estão mais ligados à área do mar. E vou seguir a mesma estratégia, portanto, começar por recursos vivos, os não vivos e depois também a parte de serviços. Começando por recursos vivos, vou apresentar um projeto não muito detalhado sobre o CIB Biodata, feito um projeto em cooperação, que o objetivo principal é gerir a informação sobre a biodiversidade. Ou seja, há muitas entidades pelo mundo fora que fazem campanhas de recolha de dados. A ideia aqui é tornar estes dados úteis. Ou seja, os dados que são recolhidos nas campanhas são armazenados numa plataforma, estão acessíveis, são tratados de forma a que, estando publicamente acessíveis, outras entidades também os possam trabalhar. E com isto tem um objetivo que é determinar o estado ambiental das zonas onde são feitas as campanhas, ajudar a medir a pressão da atividade humana nessas áreas, se é que é possível, e também identificar áreas vulneráveis. Claramente um projeto que encaixa mais dentro desta tendência da digitalização. Um outro projeto, o Marinai, este mais focado na parte instrumental do que na digitalização, tinha como objetivo principal desenvolver o sistema autónomo de recolha de dados. Ou seja, estamos a falar mais da parte da sensorização, das sondas que são enviadas durante estas campanhas. E a ideia era concentrar um conjunto de sensores biológicos, químicos, físicos, informação essa que era recolhida, sincronizada no espaço e no tempo, exatamente para poder ser útil, tratada posteriormente, e inclusivamente recolher amostras que nos permitissem, a posteriori e em laboratório, identificar DNA de espécies, mesmo que fossem pequenas, que ainda não tivessem tido a percepção de que existiam. Passando para os recursos não vivos, certamente conhecem este projeto também, ele não é novo, o projeto Turtle, que é um projeto que tem uma dupla utilização. Ou seja, é um lander, e como lander não passa de uma plataforma, que pode ser usado para uso civil ou militar, a ideia foi desenvolver uma plataforma com uma permanência de longo prazo, com uma capacidade para descer até aos 1000 metros de profundidade, tem um conjunto de baterias, é possível subir e descer de forma eficiente e depois, estando no fundo, reposicionar-se conforme a missão que lhe é descarregada. A vantagem dele, pensando em termos dos recursos vivos, é que ele consegue estar a recolher dados em períodos em que não estamos a fazer campanhas. Ou seja, não sabemos o que acontece nos períodos em que não estamos a recolher dados. E existem alterações ou variações diferentes no fundo do mar, conforme estamos a pensar em zonas mais protegidas ou zonas mais expostas. Com este tipo de equipamentos e com os sensores adequados, conseguimos saber o que acontece nos períodos em que não estamos a monitorizar a atividade nesses locais. Tem também a possibilidade de funcionar na outra vertente de recursos não vivos, que é a possibilidade de, em determinados locais, termos a possibilidade de vigiar atividades ilegais ou intrusões não desejadas em determinados locais. Em termos dos serviços, o projeto Glucom visava estender a internet de banda larga de terra para o mar. O que é que isto permite? Permite-nos, por um lado, recolher um conjunto de informação em tempo real, com custos baixos, que hoje não é possível, mas nós temos a esperança que venha a possibilitar o desenvolvimento de novos serviços e modelos de negócio que nós hoje não somos capazes de identificar. Começou com um projeto também em colaboração e que visava desenvolver uma espécie de hotspots que podiam estar mais altos e com isto estendermos a tecnologia para o mar. Fizemos simulações, fizemos vários pilotos e já fizemos testes em ambiente real e com a tecnologia que temos conseguimos cerca de 1,5 megabits a 40 km da costa. A esperança é que continuemos a melhorar a tecnologia para de facto conseguir melhores débitos a alcances maiores. Vantagem, claro que pelo meio a tecnologia foi toda adequada para conseguirmos chegar a estas distâncias, mas no ponto final conseguimos aceder à internet com os mesmos dispositivos que usamos no dia-a-dia. Um outro projeto, também ainda focado na parte de serviços, o projeto Sunny, mais virado para a parte dos drones, e neste caso até um projeto europeu. A ideia era desenvolver uma rede de drones que fizesse a vigilância de atividades ilegais na nossa costa. O foco não era o desenvolvimento dos drones. O foco era o desenvolvimento das capacidades que estavam dentro destes equipamentos para fazerem esse trabalho. E isto passava pelo processamento em tempo real de um conjunto de informação que permitisse a detecção, classificação e, eventualmente, o seguimento de algumas atividades ilegais. E, para além disso, que fosse flexível o suficiente para eu poder adaptar diferentes sensores a diferentes missões. Para dar suporte a esta investigação tão abrangente, estamos agora a montar, começamos em setembro do ano passado, a nossa infraestrutura de investigação e desenvolvimento, o Tech4C, que é aberta a entidades externas que pretendam também elas fazer investigação, desenvolvimento e teste de equipamentos para o mar. Tem dois polos principais, no Porto e no Algarve, no Sintal, e particularmente no Porto, que está aqui mais perto, temos vários laboratórios que dão o suporte para quem quiser fazer o desenvolvimento e teste de tecnologias. Desde laboratórios de optoeletrónica, robótica e sistemas autónomos, optoeletrónica e sensores e realidade virtual imersiva. Porque só com uma panóplia de laboratórios e de conhecimentos multidisciplinares é que somos capazes de dar uma resposta adequada aos diversos desafios que temos no mar. Começando agora por fechar a minha apresentação, passando agora à parte do resumo, eu atrevia-me a dizer que nós caminhamos para uma maior e uma melhor relação com o mar. Há, de facto, um conjunto de sonhos para o mar, sonhos esses que são partilhados por diversas empresas de diferentes países, o que nos leva a crer que, muito provavelmente, vamos ver algumas destas coisas no mar no futuro, porque começam a ser uma ambição conjunta, as agulhas de todos eles começam a alinhar, e nós no Inestec estamos a contribuir num conjunto de frentes relevantes para a industrialização e a digitalização das atividades do mar. Mas queremos fazê-lo não sozinhos, mas em colaboração, em especial com a colaboração das nossas empresas. Tal como já mostrei, a nossa missão passa por criar mais e melhor valor para Portugal, e isso só conseguimos, de facto, com as empresas e com uma relação forte com as empresas.
Carlos Pinho. Miguel Marques, da consultora PricewaterhouseCoopers, que gera o barómetro da economia do mar, falou das tendências de futuro. Referiu, por exemplo, que a China lidera hoje boa parte dos indicadores desta economia e o futuro indica que vai continuar a dominar. Deixou ainda perspectivas sobre os recursos como algo que ainda pode ser explorado, por exemplo, em espécies piscícolas que é possível valorizar.
Mas, aparentemente, quem estiver atento ao trabalho que a Doca Pesca e outras entidades estão a fazer, estão a conseguir mexer na tradição. Estão a conseguir valorizar algumas espécies que tinham pouco valor. E se nós olharmos por país o que é que cada cidadão consome, há alimento da proteína alimentar do mar noutros países que nós aqui achamos que não tem valor nenhum. Ou seja, o valor não é só uma questão técnica, física ou biológica, é algo que nós atribuímos a. Logo, é trabalhável e, provavelmente, nós temos ainda no mar muito valor biológico que é sustentável, mas que ainda não lhe dão o valor económico adequado. E depende de nós conseguir fazer alterar isso. Até porque vamos necessitar. Vamos necessitar de toda a proteína alimentar do mar possível dentro de padrões de sustentabilidade.
Miguel Marques. Este foi o programa Porto e Encontro, na Rádio Terra Nova, que abordou momentos do debate público sobre a economia portuguesa e a indústria 4.0, o cluster do mar.